Senhores vereadores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária, plenário da Câmara Municipal de Guadalupe, em 5 de junho de 2023. De pé para ouvirmos o hino do município.
Fica calma e flora suspeita, respeitada por os outros preferidos, ao chamado do progresso feito. Ordenado o êxito, corações doridos, Guadalupe com sua ascensão. A marcha, capital da luz, velho monte, majestosa, no planalto. Assentada, filhos em casa, apenas no longe, para suas abertas a colina ofertada. Exporta frutas para seu filhote, com a pesca abastece a região. Gera energia em grande porte, quando o turístico interpreta a atração. Vencer o desafio da mudança. A cultura projetada, pelo trabalho, caminho da mudança, a maneira e paz perpetuada. A marcha, capital da luz, belo monte, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, apenas tão longe, braços abertos a corrida.
Passo a palavra para a secretária, leia a ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 11ª Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária, abertura 22/5/2023, às 19h45. Encerramento, às 22/5/2023, às 21h30. Mesa diretora, presidente Dilson Barbosa Gomes, PSD, primeiro vice-presidente Luciano Oliveira Martins, PSD, primeiro secretário Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão, Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB, expedientes. Abertura da sessão. O presidente, Dr. Dilson Gomes, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão, lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Executado o hino de Guadalupe. Leitura de matérias. Lido o projeto de lei número 01-2023 do vereador Adão da Silva Moura, que dispõe sobre a instalação de equipamentos contra incêndio nos prédios públicos, postos de saúde e a escola de ensino da rede pública municipal, no município de Guadalupe e das outras providências. Matérias do expediente. Indicação número 48 de 2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Esporte e Saúde, realizar a adesão do programa Vida Saudável para pessoas acima de 60 anos. Autor, Elvia Almeida. Votação simbólica. Resultado, aprovado. Indicação número 49 de 2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, através da Secretaria de Esporte, realizar a adesão ao programa Brincando com Esporte para Criança de 6 a 17 anos. Autor, Elvia Almeida. Votação simbólica. Resultado, aprovado. Indicação número 50 de 2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário, na forma regimental, através de parceria entre a DEDAP e a Secretaria Municipal de Esporte, realizar a adesão à implementação do Programa de Artes Marciais. Autor, Elvia Almeida. Votação simbólica. Resultado, aprovado. Indicação número 51 de 2023. Indicativo, Praça Viva, Viva a Praça. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja feita a operação de capinagem, roçagem, podagem, limpeza, manutenção dos brinquedos e reposição de lâmpadas na Praça José Noé da Fonseca, no bairro Vila Parnaíba. Autor, Luciana Martins. Votação simbólica. Resultado, aprovado. Lista de presença na ordem do dia. Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei ordinário número 7 de 2023. Dispõe sobre o protocolo de segurança para a prevenção e identificação da prática de atos que atentem contra a liberdade sexual da mulher em locais de lazer e outros estabelecimentos, destinado ao entretenimento. Autor, Vanusa Monteiro. Tipo, nominal, sim, 9, não, 0. Abstenções, 0. Resultado, aprovado por unanimidade. Votos nominais, Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Vanusa da Silva Monteiro, sim. Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2023. Dispõe sobre o Instituto do Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia no município de Guadalupe, Piauí e da outras providências. Autor, Vanusa Monteiro. Tipo, nominal, sim. 9, não, 0. Abstenções, 0. Resultado, aprovado. Votos nominais, Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvio de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odair Pereira Holanda, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Projeto de Lei Ordinário número 10 de 2023 dispõe sobre a instituição de atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia nos órgãos públicos e privados, nas vagas de estacionamento e filas preferenciais do município de Guadalupe, Piauí. Autor, Vanusa Monteiro, tipo nominal, sim. Nono, não, zero. Abstenções, zero. Resultado, aprovado. Votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvio de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odair Pereira Holanda, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Oradores da Ordem do Dia, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Elvio de Almeida Santos, PSD. Oradores das explicações pessoais, Odair Pereira Holanda, MDB. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Adão da Silva Muro, PSD. Elvio de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Considerações finais. Após suas considerações finais, o presidente Dr. Dilson Barbosa Gomes declarou encerrada a presente sessão. Aprovação do dado.
Algum de vós gostaria de fazer algum comentário sobre a redação da ata que acaba de ser lida?
Alguém mudar a posição?
Não. Aprovado. Passo a palavra à secretária. Leitura do expediente.
Prefeitura de Guadalupe. Construindo uma nova história. Ofício número 217/2023. Guadalupe, Piauí, 5 de junho de 2023. Excelentíssimo senhor Dilson Barbosa Gomes, vereador presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. Senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei complementar número 007/2023 e os projetos de lei número 08 e 09/2023 em suas devidas justificativas para apreciação e votação por parte desta augusta Casa Legislativa, sendo o que se apresenta para o momento e contando com o espírito público dos membros dessa edilidade, contamos com a aprovação da matéria nos termos apresentados e renovamos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Projeto de Lei Complementar número 007, de 5 de junho de 2023, dispõe sobre a alteração da Lei número 546, de 7 de abril de 2021, para o desmembramento e criação da Secretaria Municipal de Cultura, além de dar outras providências. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso das atribuições conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, faça saber que o povo, através de seus representantes, aprovou e eu sanciono a presente lei. Eu vou pedir a dispensa que cada um tem um projeto aí, irmão, né? Projeto de lei número 08-2023, de 5 de junho de 2023. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Cultura de Guadalupe, FMCG, e da outras providências. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso das atribuições conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, faz saber que o povo, através de seus representantes, aprovou e eu sanciono a presente lei. Artigo 1. Fica criado no município de Guadalupe o Fundo Municipal de Cultura de Guadalupe, FMCG, instrumento de captação e aplicação de recursos para a concessão de incentivos em favor de pessoas físicas ou jurídicas para a realização de projetos artísticos e culturais no município de Guadalupe, nos termos da presente lei, parágrafo único. O incentivo aludido no caput deste artigo corresponderá à liberação de recursos financeiros pelo Fundo Municipal de Cultura de Guadalupe em proveito do empreendedor dos projetos culturais aprovado pelo Conselho Municipal da Política Cultural.
Em votação, pedido de urgência do projeto de lei. Ora lido.
Senhor presidente, vereadores, é um projeto de lei que foi colocado no grupo da Câmara às 11 horas. É, este vereador sequer teve a oportunidade de debater com outros membros da Câmara Municipal sobre o tema. Nesse caso, eu voto contra e ainda faço pedido de vista deste projeto, porque entendo que ele deve ser debatido e deve ser avaliado por este vereador com mais cautela. Então, fica aqui o pedido de vista, em princípio. E caso não seja concedido, eu faço recurso ao plenário.
Quero deixar ciência aos vereadores que nós estamos votando em caráter de urgência. Os senhores irão votar sim ou não ao caráter de urgência. Deixa para discutir posteriormente. Vereadora Vanusa, por favor. Ou não?
O vereador Amadeu fez um pedido de vista, então tem que ser apreciado o pedido de vista feito pelo vereador.
Antes, mas foi lido aqui por mim, não sei se deu para entendimento, que eu coloquei o projeto de lei em votação, caráter de urgência. Eu não botei o projeto de lei em votação. É em caráter de urgência, sim ou não.
E nesse momento, o vereador Amadeu pede vista do projeto e até da questão...
Vereador, você até se antecipou. A palavra está com a vereadora Vanusa. Por favor.
Eu voto contra. Não vejo necessidade de urgência nesse
projeto. Vereador Amadeu Júnior.
Voto contra e registro o meu pedido de vista.
Vereador Adair Holanda.
Voto não.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Vereadora Elvia.
A favor.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Voto contra o pedido de vista.
Vereadora Francinete. Eu também voto a favor da urgência e contra o projeto. Pedido de vista.
Eu também.
Sim. Contra o pedido de vista.
Também voto contra, senhor presidente.
Caráter de urgência aprovado, pedido de vista também foi rejeitado. Eu suspendo a sessão por prazo de 5 minutos.
Reabertura do projeto de lei, ora lido, e projeto para discussão. Peço aos senhores vereadores que façam suas inscrições.
Vereador Amadeu.
Vamos lá?
Não.
Vai falar?
Jess.
Adão.
08, né? O Amadeu foi o primeiro.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras vereadores, senhores e senhoras vereadores do município de Guadalupe, população presente, população que vai nos assistir nas redes sociais, esse é um projeto de lei complementar. Aliás, eu quero que atentem bem essa palavra complementar, né? Que dispõe sobre a alteração da lei número 46, de 7 de abril de 2021, para desmembramento e criação da Secretaria Municipal de Cultura, além de dar outras providências. Sem querer alongar muito com relação à minha fala sobre o desmembramento e a criação da Secretaria da Cultura, seria muito bom se fosse para funcionar efetivamente. Hoje ela está vinculada à Secretaria do Desporto, Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Com esse projeto, visa o município de Guadalupe torná-la independente, ou seja, tirar a vinculação da Secretaria da Cultura da Secretaria de Esportes. criando assim mais vagas, obviamente que são comissionados, não são concursados, de assessoria de gabinete, coordenação coordenação de desenvolvimento de cultura e realização de eventos, né? E outros mais. O que quer o município de Guadalupe? Penso eu que o objetivo aqui não é favorecer a cultura, porque se quisesse favorecer, dava para trabalhar da forma que está, usando a estrutura da forma que está, e não justifica criar mais cargos para fazer algo funcionar quando já devia estar funcionando, porque ela existe. De fato, já existe, mas ela está atrelada à Secretaria de Esportes, e essa já anda de forma capenga, já anda de forma muito submissa e omissa, sem funcionar. Então, é mais uma secretaria que a gente vê que não vai ter funcionalidade, não tem expectativa de que vai fazer a máquina pública trabalhar para esse lado. Muito pelo contrário, vai onerar mais a máquina pública, porque vai gastar mais dinheiro para pagar mais gente, para botar mais gente, e quando, na verdade, a cultura que vai ficar faltando. Ao invés de contratar essas pessoas, aliás, de nomear pessoas, por que não pega esse dinheiro e já coloca diretamente na cultura? Precisa botar na mão de pessoas. Então, já vou antecipar meu voto, dizendo que vou votar contra, pelos motivos já expostos. Aliás, ainda estou esperando, prefeito, é o concurso público, que nunca veio. Ao contrário, está se criando mais cargos comissionados e comissionados e comissionados, e o concurso nada, e aí a população necessitada. Mais uma vez dizendo, vou votar contra pelas razões aqui expostas nesse momento.
Do Jesse Jones. Vereadora Elvia.
Nobres vereadores, as colocações que eu trago a respeito do projeto de lei 07/2023 é a seguinte. Se nós observarmos o cenário nacional, nós vamos observar que o Ministério da Cultura estava desativado em gestões anteriores e que o presidente da República, ele acionou o Ministério da Cultura, fazendo assim com que, através da lei Paulo Gustavo, os artistas possam receber o que lhe for de direito. Mas apenas as cidades que tiverem a Secretaria de Cultura exclusivamente poderão estar contemplando os artistas locais através da lei Paulo Gustavo e da Aldi Blanc, fazendo-se assim necessário o desmembramento desta secretaria para que assim os nossos artistas locais possam ser valorizados como se devem e terem os seus direitos garantidos de acordo com o governo federal. Então, como vemos aqui, não é secretaria por questão de criar cabides de emprego. É uma secretaria para atender às demandas federais e está diretamente valorizando os artistas de Guadalupe. Muito obrigada.
Vereador Adão Moura.
Senhor presidente, só registrar a minha posição, que eu vejo que, no caso de hoje, essa secretaria, se ela não for criada hoje, eu vejo que poderá prejudicar dezenas de artistas guadalupenses. E vejo também que, por conta de que é preciso ter a secretaria para poder receber o recurso federal, entendeu? E é uma forma também de fortalecer a cultura no município de Guadalupe. O que eu expresso, e já expressando que votaria a favor. Muito obrigado.
Vereadora Francinete.
Boa noite a todos aqui. Eu caso, né, é sempre assim, a gente vê e tem que lamentar, eu pediria aos nobres colegas que, de oposição que repensassem. Não a gente vendo sempre como um cabide de emprego, Mas a gente sabe muito bem que Guadalupe, ultimamente, ela tem se demonstrado muito seu lado cultural, tanto nas escolas públicas, como aqueles pequenos artistas que temos aqui dentro do nosso município. Chega uma lei pedindo desmembramento para que esse dinheiro possa vir, eu acho que seria um benefício aos nossos artistas aqui dentro do município. Alguém tem que dar este pé, esse pontapé inicial. Então, eu acho que não é aquele intuito da gente querer privar, porque eu bem me lembro aqui de um projeto que veio a esta casa, aonde foi simplesmente engavetado e no qual nosso município ele ficou prejudicado. Que foi o caso de um asfaltamento que passaria pela vila, calçaria e asfaltado várias partes de nosso município. Mas, lamentavelmente, se houve essa situação, por se tornar... Eu acho que não devemos pensar em benefícios de que serão criados, porque até mesmo o desmembramento ele está sendo pedido para que esse... recurso venha. E esse recurso vem e vai manter sua própria secretaria, como vários, se tivermos 10, mas se tivermos 1000, serão beneficiados. Porque já não nos basta sabermos que grandes artistas por aí pegam 4 milhões, pegam milhões e milhões fazendo os seus shows, por que não? Os nossos que são pequenos aqui darem este pontapé inicial. De uma forma ou de outra. Temos que incrementar. Teremos que ajudar pequenos artistas que estão querendo se expandir. E eles só vão se destacar desta forma. Se a Câmara Municipal... Nossa prefeita agora ajudou as quadrilhas juninas, né? Tivemos a gente que somos vereadores, no qual patrocinamos também sempre essa ajuda de vir pedir a gente. E por que não? E por que não ajudar a uma secretaria? Por que não ajudar essa pequena gente? São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Luciana Martins. Minhas senhoras, meus senhores, senhores vereadores, eu acho que é de suma importância o desmembramento da Secretaria de Cultura, como está aqui no projeto de lei, porque as verbas federais, elas virão para esta secretaria, não vai... ser direcionada para a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer. E, pelo que eu vi, estou vendo, aqui a secretaria só tem, não tem outros. Tem a coordenação, e essa coordenação também tem que ter uma assessoria, lógico, toda a secretaria, eu não estou vendo outro membro. Só estou vendo aqui, pelo que eu vi aqui, somente o secretário e sua assessora. Qual é a despesa? E outra coisa, a secretaria que nós estamos agora com o governo que quer dar apoio. E isso nosso município está necessitando, que esses jovens tenham cultura, que esses nossos artistas tenham apoio. Poxa, é lamentável, mas infelizmente nós temos votos contra um projeto de lei tão importante como esse. E eu agora passo a palavra, aliás, não passa a palavra, vou colocar o projeto em votação. Vereadora Vanusa. Vereador Amadeu Júnior.
Não.
Vereador Daí Holanda.
Não.
Vereador Jesse James.
Voto sim.
Vereadora Elvia.
Vereador Elvia Almeida, a favor dos artistas. Vota sim.
Vereador Del Moura.
Voto sim.
Vereadora Francinete. Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins, vota não.
Vereador Dilson, vota sim ao projeto. Projeto aprovado.
Excelência, pela ordem. Projeto reprovado. Trata-se de lei complementar.
O senhor não deixou terminar de falar, tá bom? Projeto aprovado somente pelos 5 vereadores. Como o projeto é um projeto que requer 2/3, o projeto torna-se reprovado. Nós vimos aqui, você veja como o que acontece assim numa votação. Nós vimos que o projeto foi aprovado em caráter de urgência, né? Por uma votação de 6.
Não,
6. A senhora votou a favor e contra a.
Eu votei contra o pedido.
Certo. O que nós ouvimos aqui hoje. Mas eu quero declarar que está justamente reprovado o projeto e que os nobres artistas e nossos jovens reconheçam por quem foi reprovado o projeto em criação à Secretaria de Cultura. Fica aberto para os jovens, fica aberto para o nosso grande... grandes personagens de artistas que nós temos no nosso município. E vejam quem reprovou. A sessão está encerrada. Boa noite.
Encerrou a sessão?
Encerrou a sessão?
A sessão foi reaberta somente para a votação do projeto. A sessão está encerrada. O senhor não insista enquanto eu não resolver, tá bom? O senhor pare, por favor, não interrompa meu pedido. O senhor dá o tempo para eu responder? Pois aguarde. A sessão foi encerrada porque nós reabrimos a sessão para a votação do projeto. A sessão será agora para a tribuna livre dos vereadores. Eu quero que vocês entendam muito bem isso. Tá? O negócio aqui é porque existem gritinhos, vereadores querendo tumultuar, e aqui ninguém vai tumultuar. Com a palavra, os vereadores para uso da palavra. Vereadora Vanusa. Vereador Amadeu Júnior. Vereador Odair Holanda. Vereador Jesse James. Vereadora Elvia. Vereadora Francinete. Vereadora Luciana.
Vereadora Luciana, a palavra também. Vereador Dilson.
Com a palavra, vereadora Vanusa.
Vai falar?
Eu bati o negócio aqui, pronto. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, boa noite a todos aqui presentes. Na última sessão, eu não pedi a fala, foi um erro, porque eu não sabia que ia dar uma discussão tão grande com relação aos precatórios. E, de acordo com o que eu li, estudei, conversei com meus colegas, a partir de hoje, toda segunda-feira, eu falarei a mesma coisa. Fui realmente lá para ter... No entanto, eu não concordei com o que ouvi, mas agora vendo o novo parecer, então repito, se a prefeita quiser fazer uma lei para pagamento dos precatórios, ela pode. E nós, como vereadores, podemos sancionar, votar a favor. E o outro ponto agora é sobre essa questão da gente aqui, como vereadores, continuarmos com a harmonia. Eu estou notando, a cada sessão, um clima tenso. A gente tem que ter a liberdade e o direito de falar de acordo com o momento, de acordo com tudo que rege a lei aqui dentro da Câmara. Que esta casa continue com a harmonia e com a paz de sempre, pelo menos desde o dia que eu estou aqui sentada nessa cadeira. Outro ponto é lamentável esses últimos dias, com tantas mortes, muitas famílias aí arrasadas com suas perdas. Eu aqui me sinto muito triste com essas famílias, em especial com o falecimento da Socorro, pessoa que eu conheço desde criança, irmã da Ivonete, da Neuda, da Tosa, da Sandra, e toda a família, pessoas que eu cresci junto. Então, foi uma morte muito prematura, e eu deixo aqui meus sentimentos a toda a família da Finada Socorro, como também a todos os familiares que perderam seus entes queridos este mês, esta semana e hoje, né, como o falecimento do rapaz, o Acácio, hoje, à tarde. Então, é isso. Eu, mais uma vez, peço que haja harmonia, que seja respeitado o direito de cada um, para que não haja discussão. Respeito em primeiro lugar. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior. Agora
mais, peraí. Senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, parece que o som está um pouco baixo aqui. Queria aumentar um pouco o som. Então, assim, excelências,
hoje não precisa tanto. Muito obrigado. Hoje quero fazer uma breve explanação do que houve realmente semana passada acerca de uma viagem que foi feita por alguns vereadores ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Aqui eu falo e aqui falarei sempre, primeiro porque eu fui eleito pelo povo de Guadalupe para estar aqui usando a minha palavra, representando inúmeras pessoas que me colocaram aqui justamente para falar. Parlamento, com a origem da palavra, parlar, a palavra é de falar. Então o vereador está aqui para falar, para dialogar, para debater, só criticar, denunciar. É isso que eu tenho feito, é isso que eu vou fazer até o último dia do meu espaço aqui, sentado nessa cadeira. Sobre a questão da viagem Teresina, o vereador Daí trouxe um tema na semana passada sobre a nota técnica número 2, que ela é de junho de 2022. Ela sofreu uma alteração agora em abril de 2023 em alguns temas, porém, a parte que mais interessa aos professores, ela se manteve intacta. E aqui eu vou fazer um resumo e depois os comentários. O Tribunal de Contas do Estado resolve, artigo 1º. Por gentileza,
por favor, te liga aí. Isso.
Artigo 1º. As diretrizes da nota técnica número 2 do GTI, Fundef, Fundeb, sobre alcance temporal do abono previsto em lei da Lei 14.057/2020 e a Emenda Constitucional 714/2021, devido ao magistério no montante de 60% das receitas que estados e municípios receberam da União, em precatórios, em virtude de ações judiciais que tenham como objeto a complementação da parcela no âmbito do Fundeb, passam a ser diretriz do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, tornando-se parte integrante dessa nota técnica. Artigo 2º. Essa nota técnica entra em vigor na data da sua publicação. Secretaria de Seção do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, foi do dia 23 de julho de 2022, mas lembrando que em 2023, em abril, teve uma que manteve intacta a parte que vai ser lida. Quem assinou? Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, que é presidente, Abelardo Pio Vila Nova Silva, Joaquim Kennedy Nogueira Barros, conselheira Valtânia Maria Nogueira de Souza Leal Alvarenga, Kleber Dantas Eulari, Flora Isabel Nobre Rodrigues, e substituto Jailson Fabiano Lopes Campelo, na presença do procurador do Ministério Público, André Madeira de Vasconcelos. O que é que diz esta recomendação, aliás, essa nota técnica aprovada pelo Tribunal de Contas? Eu presto muita atenção, professor, para o que vai ser lido aqui, para lhe dizer que, professor, alguém está tentando te enganar. O que diz a nota técnica? O ente público recebeu os precatórios antes da promulgação do parágrafo 1 do artigo 7º da Lei 14.057 de 2020. Guadalupe recebeu. Posso dizer que sim, Guadalupe recebeu. Desde que possua saldo em conta, deve possuir. Se não possuir, é porque gastou sem autorização. Em vista do princípio da igualdade, é possível aplicar subvinculação de recursos ainda remanescentes ou bloqueados, admitida a destinação de 60% deste saldo a profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente público, credor, sob forma de abono e mediante lei do referido ente. Resumindo, está dizendo que se o município tinha recursos até a promulgação da Lei 14.057/2020, o Guadalupe tinha, pode ser feito o pagamento de 60% dos professores, né, desde que a prefeita mande para a Câmara uma lei que a Câmara autorize. Foi isso que nós falamos na sessão passada. Então, prefeita, basta que Vossa Excelência mande a lei para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal vai aprovar. Depois que a Câmara Municipal aprovar, não tem que se falar em ilegalidades precatórias do Fundeb. Então, alguns vereadores perguntaram: ah, vereador, você não foi para Teresina, para o Tribunal de Contas, para ouvir? É, deveria ter ido, porque poderia questionar e tal. Senhoras, senhores vereadores, eu não fui, porque eu tenho conhecimento do texto de lei e sei que aquele funcionário, não sei se é auditor, quem quer que seja, que usou uma palavra verbal para contrariar um texto de lei homologado por todos os conselheiros do Tribunal de Contas, por unanimidade, incluindo o parecer do Ministério Público, eu ia ter assinado para quê? Para dar despesa ao município? Alguém ainda falou assim: você é um advogado, devia conhecer da lei. Realmente, para o ano, faço 30 anos de advocacia, estudei 5 anos na universidade e estudei essa lei. E é por isso que eu falo, porque isso aqui é lei. E para eu ir em Teresina, para ver um amigo da prefeita, funcionário ou não, dizer que esta lei está errada, eu teria que ser deselegante para dizer na frente dele: funcionário, o senhor está faltando com a verdade, para não dizer que está mentindo. Então, aqui o que eu estou fazendo é me pautando em lei, professor. Daí porque eu peço aos colegas vereadores apenas que respeitem o espaço, a fala deste vereador que está lutando para poder dizer que o professor tem direito, sim. É fato, como diz um brocado, dentro do direito, que aquilo que não está na lei não existe para o mundo. Então, se um funcionário do Tribunal de Contas disse que algo está contrário à lei, ele disse algo que não está dentro do mundo. Ele inventou, ele criou, não sei se com o objetivo de favorecer alguém ou se é apenas por desconhecimento. Então, eu digo também que há um brocardo antigo que diz assim: uma mentira dita muitas vezes passa por verdade. Eu estou aqui para dizer que a mentira, quando for dita muitas vezes, eu vou dizer o dobro da verdade. A verdade é isso que está aqui, é o que está na lei. Agora, conselheiro, se o senhor quiser me processar, me processe. Porque eu estou dizendo que todos os conselheiros do Tribunal de Contas botaram no papel aquilo que o Ministério Público Federal, juntamente com o Ministério Público do Estado do Piauí, homologaram, portanto, é a lei que está valendo até agora. Me perdoe os colegas vereadores, porque, francamente, eu me sinto, de certa forma, usurpado no meu direito de vereador, apenas por trazer aqui a esse professor e dizer assim: professor, abra os olhos, você já foi enganado com os 10 milhões. E se ainda existe 10 milhões, não se deixe enganar. Nós estamos na Câmara para legislar. E eu estou aguardando, prefeita, a sua lei, para dizer ao professor que eu vou votar na lei, se ela vier, para aplicar aqui em Guadalupe isso que está aqui, que o Tribunal de Contas já homologou. Então, senhoras e senhores, digo, professor, abra o olho, não se deixe enganar. E digo também, aquelas pessoas que vão tentar criticar a minha pessoa pelo fato de ter votado em uma Secretaria de Cultura desnecessariamente para ser criada, porque já existe ela junto com a Secretaria de Esporte, se quiser conveniar, está lá, pode conveniar da forma que está, então o nosso voto não vai impedir. Eu digo também, é bom que todos os professores de Guadalupe saibam o que está acontecendo na Câmara Municipal, os vereadores que estão tentando defender os direitos dos professores e aqueles que estão tentando defender os direitos da prefeita. A todos uma boa noite.
Vereador, esse papel é aquele...
Com a palavra, vereador Adaiola.
Mas é aquele? Aquele estado atualizado?
Está atualizado,
eu digo que está atualizado. Não, mas é o mesmo que o senhor estava na semana passada.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente no auditório dessa casa, boa noite a todos. Queria inicialmente expressar meus sentimentos de pesar pelas perdas que tivemos recentemente em nosso município, da Dona Socorro e do jovem Acácio, que Deus possa estar confortando todos os familiares. Senhor presidente, o senhor sabe da grande admiração que tenho por Vossa Excelência, pela sua história de vida, e que tanto trabalhei para que hoje Vossa Excelência estivesse sentado aí nessa cadeira. Tenho certeza que fiz muito para que isso acontecesse. E só gostaria que, assim como Vossa Excelência iniciou tão bem a condução dos trabalhos dessa casa, que Vossa Excelência desse continuidade ao trabalho que você iniciou, tratando todos os vereadores com igualdade, com respeito. Vossa Excelência colocou muitos projetos meus que estavam parados há algum tempo em votação. Lhe agradeci de público aqui nessa casa, mas vejo que está havendo uma mudança de postura por parte de Vossa Excelência, e vejo assim uma forma muito truculenta de tratar os vereadores de oposição. Não quero que somente por ter sido um eleitor seu, que você me trate melhor do que ninguém. Eu só quero que seja respeitado o direito de cada vereador dentro dessa casa. Ninguém aqui é para ser tratado maior ou melhor do que ninguém. Todos aqui somos representantes do povo de Guadalupe. E eu vejo que houve, sim, uma mudança de postura por parte de Vossa Excelência. Só gostaria que Vossa Excelência continuasse o bom trabalho que iniciou nessa casa, sem distinção, que eu acho que isso é o que é importante. Todos os vereadores aqui querem dar a sua contribuição. Com relação a essa questão dos precatórios, de fato, houve no dia 27 de abril uma edição de uma nova nota técnica pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que manteve a nota técnica de número 2 dos Ministérios Públicos Federal, Ministério Público Estadual e os Ministérios Públicos de Conta. Segundo o entendimento do Tribunal de Contas, há medidas mais restritivas para pagamento, mas a nota técnica dos Ministérios Públicos Federal e dos Estados mantém a redação que fala, isso é o que consta, mesmo com a atualização que foi feita no dia 27 de abril deste ano. Mantém a redação que fala que os municípios que receberam os recursos antes da promulgação da Lei 14.025, desde que haja saldo em conta, é possível ser feito esse pagamento desde que o ente local faça uma lei. Isso é o que está mesmo após a nova redação do dia 27 de abril, feita pelo Tribunal de Contas. De fato, houve uma alteração, mas foi mantido o item 4 da nota técnica. O item 4 foi mantido. Então, e por mais que os tribunais venham a ter um entendimento diferente, a gente tem o direito de questionar, sim. Temos o direito, como representantes do povo de Guadalupe, nós temos esse direito. Se os conselheiros do Tribunal de Contas todos viessem aqui e dissessem que não seria possível, nós teríamos de contrapô-los e dizer sim, é possível. Porque imaginemos 6 milhões de reais injetados dentro da economia do município de Guadalupe. O que não iria transformar a nossa cidade? O que não ia gerar de circulação de riqueza? Porque esse é o valor que seria destinado aos professores. O município andou nesse sentido, mas é sabido que há um movimento muito grande para que os tribunais, principalmente junto ao Tribunal de Contas da União, para que o Tribunal de Contas da União mude de posicionamento. O Tribunal de Contas da União já mudou esse entendimento diversas vezes. Foi, se possível, foi obrigado se fazer leis, e mesmo após as leis, a 14.025, mesmo após uma emenda constitucional, uma emenda 114, ainda se levantam questionamentos junto aos tribunais, principalmente os de contas, quanto a essa questão do marco temporal, da aplicação, da subvinculação dos precatórios do Fundeb aos professores. Então, só deixo aqui registrado que nós devemos dar continuidade a esse trabalho que, mesmo com os posicionamentos divergentes, sempre dentro da urbanidade, dentro do respeito. Eu acho que é isso que a população quer. A população não está aqui para ver ninguém com discussões inflamadas. A população está aqui para ver discussões que engrandeçam a nossa cidade. Com relação a esse projeto, me desculpe, vereadora Elva, vereador Jess, os vereadores de situação, porque a gente não vota a criação do conselho, porque é que a gente não vota a criação do fundo vinculado à secretaria que já existe? Não tem problema nenhum, pode se criar o fundo, pode se criar o conselho. A lei de incentivo à cultura não diz que há necessidade de haver uma secretaria exclusivamente de cultura. Isso não tem na lei de incentivo à cultura. Para você cadastrar programas e projetos para que venha um recurso. Isso inexiste na lei de incentivo à cultura. Então, temos dois projetos aqui, sim, que eu votarei favorável, que é a criação do Conselho Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura, que é só alterar a redação e deixar ele vinculado à Secretaria de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer. Meu boa noite a todos e muito obrigado.
A palavra, vereador Jesse Jarvis.
ligado. É teu, não? Obrigado.
Oi, oi. Boa noite à mesa do presidente, na pessoa do presidente Dilson, vereadores e vereadoras aqui presentes, ouvintes aqui presentes e todos que acompanham através do site da Câmara Municipal, meu, muito boa noite. Quero aqui também, nessa noite, hoje, essa semana foi motivo de tanta tristeza, tantos desastres, percas de amigos, familiares, conterrâneos, então é difícil. Para a gente, para todos nós, guadalupenses, vimos até para a sessão às vezes, né? A gente sai de um velório, de um enterro, como foi agora à noite, e vinha a sessão tratar de algo relacionado ao trabalho, ao nosso povo. Realmente é difícil, não é fácil. Principalmente quando você se coloca no lugar daqueles que passam por esses momentos difíceis. Eu quero falar aqui em relação a este projeto que eu votei a favor, que a gente sabia. A gente imaginaria que, eu particularmente imaginaria que fosse reprovado, porque não por questão da importância do projeto, mas por questões políticas, porque nós somos sabedores disso. Mas eu fiz o meu papel, cada qual faz seu papel, vota no que achar de direito, no que achar melhor, e eu tenho que respeitar a opinião de cada um, assim também espero que respeite a minha. Realmente dá para trabalhar da forma que está. O secretário Aécio, uma pessoa altamente competente, uma pessoa que não mede esforços para trabalhar noite, dia, madrugada, com sua equipe, sempre para dar o que tem de melhor a nosso desportista, a nossa cultura, enfim. Realmente dá para fazer muita coisa, como vem sendo feita. Só não reconhece aqueles que não querem reconhecer, mas a cultura, os artistas de Guadalupe são convictos de que são reconhecidos, de que hoje é uma nova história, hoje é uma oportunidade que eles têm, uma valorização que eles têm, tanto as quadrilhas como os campeonatos. Hoje você vê, hoje o nosso estádio da forma que está, não tem mais carrapicho, hoje é grama de verdade. Então, isso, tem pessoas que não reconhecem, mas é normal, isso é a política passada, a política ultrapassada, do quanto pior estiver, melhor. Porque enquanto pior tiver, mais fácil é voltar ao poder. Então, isso é da política, infelizmente. Mas a intenção da prefeita, a intenção contra essa secretaria, foi justamente a fim de receber um recurso, inicialmente de 200 mil reais, para este recurso ser gasto com a cultura de Guadalupe. Jamais eu sou convicto, dentro do meu entendimento, da minha consciência, que não votaria e jamais votarei contra. Quando fui na oposição, por diversas vezes, votei em projetos a favor da população. E alguns projetos, e muitos, que não foram para frente. Mas eu, vereador, mesmo sendo a oposição, mas fui, por quê? Fiz minha parte. Agora, se o prefeito, que foi só empregar, não, que foi enganar, meu amigo, o problema é dele. O povo, na eleição, vai julgar, vai dizer. E eu vou mostrar, olha, foi feito assim, tá aqui, Guadalupe. Vocês vão votar contra ou vocês vão votar a favor? E não eu ser contra um projeto que vai abrir, vai dar uma abertura maior para a cultura de Guadalupe receber um recurso e eles próprios ser beneficiados. Se estiverem pensando que a prefeita mandou esse projeto por causa de 3 empregos, secretário, coordenador e uma assessoria, estão muito enganados. Porque lá tem secretaria hoje que ainda não foi nem ocupada ainda. Tem cargos de confiança. Então, esse não é o problema da gestão. Então, quero que fique bem claro. Sempre este vereador votou a favor dos projetos que pudesse trazer benefício para a população de Guadalupe. Eu lembro-me bem que no mandato do gestor passado foi criada a Secretaria da Juventude. E eu votei a favor. Eu tenho certeza que se fosse hoje sendo criado, muitos vereadores votariam contra. Porque, às vezes, você se antecipa. Você acha que o gestor não vai fazer nada, não. Moço, vote a favor, faça a sua parte. Se o gestor não fizer, você é o fiscal. Levante da cadeira, denuncie, fiscalize e mostre para o povo que não está sendo feito nada. Esse papel e essa culpa eu não vou ter. E votar contra um projeto para a criação de secretaria que poderá, não sei se vai, poderá desenvolver algo importante no município. E nem a prefeita também vai ser omissa. Deixar de mandar um projeto desse, que foi sugerido pelo governo federal que criasse, para depois dizer, não recebeu o recurso que a prefeita não criou. Ela fez a parte dela e está com a consciência dela tranquilíssima e feliz da vida. Porque fez sua parte. Agora cabe a cada um saber o que é melhor. E eu volto a dizer, eu respeito o posicionamento de cada um. E aqui jamais poderei também deixar registrado a minha opinião diante desta secretaria. Mas a cultura, independente dela, pode ter certeza que a prefeita vai continuar apoiando e valorizando nas condições e na medida do possível. Em relação aos precatórios, eu vou até falar nessa sessão e não vou mais tocar nesse assunto enquanto não tiver algo contundente, que espero que possa ter em razão e apoio aos professores. Aí não existe nenhum novo parecer do dia que nós fomos Tribunal de Contas até hoje. Nada mudou do dia que nós fomos até hoje. Esse parecer é de antes desse dia. O presidente desta casa, doutor Dilson, que eu quero até lhe parabenizar, doutor, pela iniciativa que muitos presidentes fazem de disponibilizar a levar todos os vereadores ao Tribunal de Contas a fim de tirar dúvidas em relação a uma classe merecida que tanto luta e almeja por esses precatórios que dentro de casa eu tenho 3. Então, o que é que eu digo? Sua atitude, presidente, foi de grande valia, porque você deu uma oportunidade a nós, vereadores, que tivemos o interesse de ir e saber, na verdade, através do setor competente, que é o Tribunal de Contas. Para quem não sabe o que é Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do Estado é quem julga as contas da gestão, as contas do gestor, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. É quem diz o que é que tem que ser feito e o que não é. Se o Tribunal de Contas mandar uma nota e disser que não é para pagar, pode ter certeza que a prefeita não paga, não. Pode é 9 vereadores tribuchar, pedir, mandar, rezar, implorar, ficar de joelho que não paga. Porque no dia que as contas forem reprovadas, não vai ter nenhum dos 9 para fazer com que as contas sejam aprovadas. Então, lá no Tribunal de Contas, seria o melhor local, o melhor lugar para nós, para que pudéssemos tirar nossas dúvidas. E eu digo uma coisa, eu não sou advogado, não. Eu estou sendo vereador. Eu não sou médico, eu não sou professor. Mas eu digo uma coisa, meu amigo, na minha razão, eu não tenho medo nem no caminhão carregado de trem e de bala. Eu estando na minha razão, eu enfrento qualquer um. Seja grande, seja pequeno, seja pistoleiro, seja o que for, eu enfrento qualquer um. Eu estando na minha razão, no meu direito, eu enfrento. Aí eu vou me esquivar, porque eu não vou para o Tribunal de Contas, porque eu não vou contrariar eles. Meu amigo, se eu tiver certeza que o Tribunal de Contas está errado, eu vou questionar aqui na Câmara? Não questionar, não. Qualquer vereador que vá ao Tribunal de Contas e que traga qualquer documento para que os professores possam receber esse valor, eu sou o primeiro que assine. Que eu vou assinar, não vou nem atrás de gestão, não. Eu assino embaixo. Agora eu fui para o Tribunal de Contas. É quem bloqueou o dinheiro. O dinheiro lá só desbloqueia se o Tribunal de Contas autorizar. Aí eu venho para a Câmara dizer que, ah, que o Tribunal de Contas está errado, aqui são mentirosos. Oxi! Então meta a sua caneta e desbloqueia o dinheiro e vão pagar os professores que eu estou aqui para assinar. Agora eu não tenho poder. Eu não tenho poder. Agora é fácil, eu não vou, mas aqui eu estou discutindo. Vai discutir na frente dos conselheiros. Não adianta, blá, 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 fazer zoada aqui, que pau, 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 professor, tem direito. Mas tem que ir no setor competente. Eu lhe parabenizo, vereador Dilson, presidente, pela sua atitude, porque esta casa ela tem que ser respeitada. Cada qual tem sua personalidade. Eu tenho a minha, você tem a sua. Você é uma pessoa que não manda recado. Você é duro quando tem que ser. É brando quando tem que ser. E tem que ser assim. Porque tem que ter respeito nessa casa. Há muitos anos, eu lembro na época, que eu não vou citar nome, que uma pessoa foi presidente da casa, que eu via vereadores toda hora tentando atrapalhar vereadores nesta casa, normalmente só falo. E isso está acontecendo na sessão passada. E você tem que ser duro mesmo. Não precisa ser duro. Você tem que ser correto. Dá César o que é de César. Do jeito que tratar o Chico, trate o Francisco. Porque essa casa é uma casa de respeito. É uma casa que tem suas leis. Cada qual tem seus direitos. E tem que ser respeitado por cada um. Independente da quantidade de votos do partido. E da sua condição financeira. Que todo mundo são iguais. Os nove. Então, os nove.
Com relação a essa questão de interromper a fala do colega, eu reconheci o meu erro e de ter interrompido a fala da vereadora Elvia, e após a sessão fui lhe pedir desculpas. A vereadora, tá entendendo? Reconheci o meu erro e fui pedir desculpas. Eu acho que é assim que tem que acontecer, só para registrar.
Ok. Então é isso. Mas só que tem que ser dessa forma. Eu nunca... Vai fazer 16 anos sentado nesta cadeira, eu nunca recordo. Posso até um dia, não sei, nunca digo que dessa água a gente não vai beber. Eu passar, sei lá, no momento de uma discussão calorosa, a gente às vezes excede. Mas até hoje, graças a Deus, nunca. E eu nunca irei usar minhas redes sociais, que graças a Deus estão bem, são bem acompanhadas, para tentar degrenir a imagem de qualquer que seja a pessoa. Até hoje, graças a Deus, nunca usei nem vou usar, porque o povo merece isso. É mostrar o que nós temos de bom. O de ruim o povo vai ver e vai julgar no tempo certo. Então, boa noite a todos e obrigado pela oportunidade.
Com a palavra, vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta augusta casa, vereador Dilson Barbosa, saúdo aos demais, assim como também aos amigos que se encontram nesta plenária para assistir à 12ª sessão ordinária. Inicio minhas palavras também com minha nota de pesar pelos falecimentos que aconteceram nos últimos dias no nosso município. Isso muito nos entristece. Foram muitos os amigos que partiram para a casa do pai, como seu Demerval, dona Grigória, seu Etelvino, pai da minha amiga Edna Matheus, a dona Socorrinha, uma pessoa também maravilhosa, e o jovem Acácio. Não é brincadeira, tantas percas, tantos amigos, tantas famílias, nesse momento de luto tão difícil. E que Deus possa confortá-los em seu momento de dor. Esta noite eu trago uma indicação de forma verbal, a qual estarei oficializando amanhã. Trata-se da promoção de atividades inclusivas esportivas. Atividades para as pessoas portadoras de necessidades especiais. E nós possamos estar aí promovendo ações para estar incluindo as pessoas portadoras de necessidades especiais em atividades esportivas, também em campeonatos, como a gente vê que existe aí afora. Nos últimos dias, nós estivemos participando de vários movimentos que aconteceram no nosso município. Eu compreendo que o papel do vereador, além de legislar, está fiscalizando e está elaborando leis também, é participar do município e está vendo de perto o que ocorre. Está próximo e junto a seu povo para conhecer as suas necessidades e, a partir daí, trazer as demandas para esta casa. Então, estive participando do Dia do Evangélico, momento de muito louvor e adoração. As nossas escolas municipais estão de parabéns pelas festas das mães que foram realizadas, assim como também a nossa saúde, através da promoção da Semana da Enfermagem com o Dr. Martim. Foi assim um momento maravilhoso. No bairro São Félix está acontecendo o novenário de Santo Antônio e nós já estamos na semifinal do Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, estive participando do Pacto pela Educação, uma parceria entre o governo do estado com os municípios guadalupenses. Uma compreensão que eu, enquanto educadora, esperava há muito tempo que chegasse ao nosso estado. Nós podemos ver nos países de primeiro mundo que eles chegam a tal patamar pela valorização da base, educação infantil e o ciclo de alfabetização. E o Pacto pela Educação, ele vem justamente fazer isso, fortalecer, através de políticas públicas no estado do Piauí, a educação infantil e o ciclo de alfabetização, valorizando assim a nossa base educacional, para que os nossos professores, as nossas escolas da rede municipal se sintam fortalecidos e a nossa educação possa sim ter uma maior qualidade e nós sairmos desses índices e possamos avançar cada vez mais. E eu não poderia deixar de externar a minha alegria e parabenizar ao governador e secretário de Estado de Educação por esta atitude maravilhosa. Quem vai ganhar é o nosso estado. Estive também no último final de semana participando da ação da Secretaria de Meio Ambiente. Ação muito importante, são ações preventivas. Estive participando no entorno do lago, de ação de limpeza do lago, dos entornos do lago, também no Mercado Central, participando da ação de conscientização a respeito de mantermos o nosso meio ambiente mais equilibrado. Em relação à Secretaria de Cultura, hoje me entristeço, pois antes dela ser votada, fiz uma explanação explicando o porquê da criação desta secretaria, com o objetivo de estar valorizando os nossos artistas locais, aqueles homens e mulheres que vivem da arte, que dela sobrevivem, que são arreio de suas famílias. E o governo federal está fazendo sua parte. Tem a lei aí, Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc. E o que ele pede? Que os municípios se normatizem. Que os municípios tenham a sua Secretaria de Cultura para que assim essas verbas possam ser destinadas e ser realmente aplicada na cultura. Por isso é necessário uma secretaria exclusiva da cultura, para que estas verbas possam vir e para que o município que a tenha possa estar valorizando seu artista local. Guadalupe, como eu já disse em outras sessões anteriores, inclusive foi aprovado um projeto de minha autoria da Expo Arte, é uma cidade que tem muitos artistas. Temos pintores, cantores, artesãos, escritores, muitos artistas, grupos de teatro, grupos de dança, porque o pessoal de Guadalupe é um pessoal criativo, é um pessoal inovador e precisa ser incentivado. E quando eu vejo uma secretaria como esta sendo reprovada nesta casa, me causa uma tristeza. Por quê? Quem foi prejudicado? Não foi a gestora municipal. A gestora cumpriu o papel dela. Ela mandou o projeto de lei para esta casa. O papel dela está feito. E, infelizmente, foi reprovada. Mas aqui tenho minha consciência tranquila de que sempre apoiarei a cultura de Guadalupe. É um carro-chefe do meu trabalho. Está presente apoiando a nossa juventude dentro da cultura e dentro do esporte. Fico triste, mas estou de consciência tranquila, porque fiz o meu papel votando favorável. E farei quantas vezes forem precisos para estar apoiando diretamente a população guadalupense naquilo que for melhor para que ela possa se desenvolver. Em relação à postura do presidente, sou grata. Na última sessão, sou grata por sua firmeza. Muito obrigada, presidente. Compreendo que uma função como a sua requeira dedos de luva, dedos de pelúcia em luvas de ferro. E é assim que tem que se agir mesmo quando é necessário. Muito obrigada. No mais, hoje nós estamos vivenciando o Dia do Meio Ambiente. O livro dos livros, que é o livro escrito por Nosso Senhor, que é a Bíblia Sagrada, em seu capítulo 1, livro de Gênesis, quando Deus faz a criação do planeta, lá pelos últimos versículos, ele deixa a responsabilidade para os seres humanos de tudo o que for fauna e do que for flora. E o dia de hoje é um dia apenas para nos recordar, nos relembrar que nós não somos dono do mundo, mas nós somos filhos do dono. Somos filhos de Deus. É nossa responsabilidade manter o meio ambiente equilibrado, saudável, com ações que possam promover um local melhor para se viver, porque a partir daí é que estará garantido o futuro da humanidade. E aqui, graças a Deus, tenho minha consciência tranquila de várias indicações que eu já trouxe para esta casa, defendendo o meio ambiente guadalupense. Então, que Deus possa nos abençoar, que eles possam nos conceder sabedoria para estarmos trabalhando em prol da nossa cidade. O meu boa noite e até a próxima oportunidade.
Com a palavra, vereadora Francilete. Vereadora, não está muito bem. Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Cumprimento o presidente desta casa, os demais colegas vereadores, os amigos aqui presentes. Meu boa noite a todos. Nos últimos dias, votamos nesta casa a criação de duas secretarias. Secretaria da Pesca e Secretaria da Comunicação Social, onde se depois foi retirado 100 mil reais do Fundo Municipal de Saúde, 120 mil do hospital local para custear essas secretarias, 300 mil reais da Secretaria de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer. E hoje me deparo com essa criação dessa secretaria, onde vem funcionando perfeitamente dentro da Secretaria de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer. Então, não vejo a necessidade de urgência de uma criação dessa secretaria. O que eu vejo com urgência é o abastecimento de medicamento no hospital local, de onde a Secretaria de Saúde, ninguém pode se retirar. A gente tem é que colocar, não se retirar. Como bem falou o amigo presidente desta casa, no dia onde foi tratado com relação a esse remanejamento desse dinheiro da Secretaria de Saúde, porque ele, como profissional da saúde, ele é muito sabedor. Eu não sou profissional da saúde, mas eu tenho a consciência. Gente, saúde é coisa séria, onde eu presenciei pacientes tendo que comprar um soro fisiológico. Que é isso? Que mundo é esse? Então, dei meu voto contrário, firme, e continuarei dando voto contrário, se for desta maneira. Ou trata as coisas com seriedade, com humanidade, porque onde um paciente chega no hospital, não tem uma gaze para se fazer um curativo de um paciente diabético. Então, votei contra. Essa é a minha justificativa com meu voto contrário. E o mais nesta casa, boa noite a todos.
Senhoras vereadoras,
meu povo, da galeria presente, meu cordial boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de tecer os meus comentários aos meus nobres vereadores que acreditaram e votaram em mim para presidir esta casa. Vereadora Vanusa, vereador Amadeu Júnior, vereador Adair Holanda, vereadora Francinete. A única coisa, meus irmãos, não admitível aqui nesta casa, e jamais eu admitirei, são palavras não cabíveis aqui nesta casa, só porque você é opositor a alguém que você venha com palavras de baixo calão. Isso não é admissível, e principalmente dita por vereador. Esta casa não é casa de desrespeito, não. É uma casa de respeito. Fazemos oposição, é ótimo. Cada um faça do jeito que quiser. Eu mesmo, quantas vezes eu falei aqui com a vereadora Luciana sobre a nossa saúde, porque o meu lema sempre foi saúde em primeiro lugar. E isso vai ser dito, mas veja, eu não fiz uso da minha palavra para esculhambar uma prefeita, e principalmente é uma mulher. Nós que combatemos esse preconceito imundo contra as mulheres, nós vamos falar em palavra de baixo calão para uma mulher. Existem outras maneiras de você falar, de você criticar a prefeita. Nenhum vereador gostaria que alguém falasse palavras de baixo calão para sua esposa. Isso é que é uma falta de respeito. E essa casa jamais, essa presidência irá se calar diante disso. Meu nobre vereador Adair Holanda, você faz parte de Dilson Barbosa Gomes. Você é um amigo que eu gosto, e gosto de estar com você. Não é porque não tem, aqui não tem autoridade, aqui não tem desfavor ou a favor. A palavra é usada por todos. Agora, o que esta casa não admite são agressões, e principalmente a mulher. Isso é inadmissível no mundo, principalmente no mundo terrível como nós estamos vivendo. E vamos querer combater o feminicídio dessa maneira? Isso não. Esse presidente, enquanto presidente desta casa, ele não vai admitir. Sempre fui leal e sou leal a tom de vozes, a expressões de vereadores, mas diante de agressões, aqui não. Essa Câmara já ouviu tantas agressões do passado, e o povo sempre cobrou. Eu não vou à Câmara Municipal porque está havendo palavras lá que não dá para me ouvir. E na minha gestão como presidente, eu não admito isso. E se pensavam que votavam em mim para presidente, para calar minha voz, estavam todos enganados. Eu sou a favor de todos, menos me calar diante de agressões que foram feitas aqui, que eu estou sempre tão ouvindo. Isso eu não admito. Jamais admitirei. E principalmente a mulher. Tem como você criticar a prefeita. Existem outras maneiras de você criticar a prefeita. Agora, com palavras cabíveis a esta casa. E essa casa não se cala. Meus senhores, novamente, falamos sobre precatórios. Eu gostaria de perguntar qual o vereador aqui que votou contra os precatórios para os professores? Nenhum dos nove. Todos foram a favor. Desde que nós teríamos o desbloqueio das contas feitas pelo Tribunal de Contas. Várias e várias vezes, vereadores de oposição sempre chegam aqui dizendo que existe palavra que foi isso feita pelo Tribunal de Contas. Todos estão aí. Fulano de tal, seu conselheiro, fulano de tal. Por que eu pergunto e jogo ao ar e pergunto aos senhores professores, eu advogado do Sindicato dos Professores. Por que nessa resolução não existe o desbloqueio dessa conta? Vamos deixar de teatrinho e vamos atrás de coisas sérias. Eu queria que esse mesmo tribunal que foi lido aqui nessa casa, que foi debatido por esses vereadores de oposição, e que se dizem que estão com a lei na mão e que a prefeita pode vir para cá o projeto de lei dele, nós aprovamos aqui. Cadê o desbloqueio, Tribunal de Contas? Eu quero que esse Tribunal de Contas desbloqueie essa conta. E eu juro a vocês que essa prefeita paga. Agora, teatrinho, eu não admito aqui nesta casa. Está encerrada a sessão e meu boa noite.